Agora são 9 horas 26 minutos. 22 graus é a temperatura em Lagoa Vermelha. Nós estamos com o nosso temático e vamos começar a semana. Por que que nós pautamos esse assunto para começar a semana? Nós podíamos ter abordado ele na quinta ou na sexta, mas é que o assunto é importante. E às vezes tu aborda na sexta, já vem sábado e domingo, quando chega na segunda tu já esqueceu. E a gente trouxe para começar a semana para que as pessoas possam ficar atentas e, a partir do momento que essa informação chegar até você, você já tome uma atitude quanto a essa situação. Nós vamos falar da vacinação bivalente, que está, essa vacinação, a vacina bivalente da Covid, ela dispõe das cepas atualizadas contra o coronavírus e contém também a proteção ao vírus original, que foi o que originou a vacina, e também a variante Omicron. Na última semana, a Secretaria Municipal de Saúde começou uma nova fase de vacinação da vacina bivalente aqui em Lagoa Vermelha. Nessa nova etapa, pessoas com 60 anos ou mais podem ser vacinadas em todos os ESFs. Nós vamos aproveitar o gancho, podemos assim dizer, relacionado à questão da vacinação bivalente nessa nova fase, para falar de um todo também relacionado à vacinação da Covid. Por isso, nós convidamos ele para começar a semana abordando esse assunto conosco, que é o secretário de Saúde, Eloir Morona. Bem-vindo, Eloir. Bom dia.
Muito bom dia, Rudimar. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Com grande prazer que estamos aqui para iniciarmos bem a semana, como você falou. Estamos, então, em plena campanha de vacinação dessa vacina bivalente. Ela é uma atualização da vacina anterior, né? Com o passar dos anos, isso nós falamos em várias oportunidades, as vacinas elas vão ganhando corpo, como assim dizer, e vão sendo mais eficazes no combate e na prevenção do coronavírus. A exemplo de outras doenças causadas por vírus, né, outras viroses, como a gripe, por exemplo, né, com o passar dos anos, a vacina ela recebe novas cepas, porque o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele não consegue viver fora da célula. Ele precisa de alguém para sobreviver. E quando ele encontra num organismo uma certa resistência, né, talvez desencadeada já pelo próprio Covid ou pela vacinação, ele encontra resistência para entrar na célula e acaba morrendo. Para preservar a sua espécie, digamos assim, entre aspas, ele acaba sofrendo algumas mutações. Por isso que a gente ouviu durante toda a pandemia, durante todos esses 3 anos aí, nova variante do vírus. O que que acontecia? Eram mutações que esse vírus sofria. A cada momento em que ele encontrava dificuldade de contaminar outras pessoas, ele falando de uma maneira bastante simples assim, ele se transformava, ele criava armas para poder infectar mais pessoas. E assim acontece com o vírus da gripe, com outras viroses também. Então, há necessidade de, a cada tempos, você reformular a vacina e colocar essas novas variantes na própria vacina para que a gente consiga uma imunização maior. A vacina bivalente, então, ela pega 2 cepas, a cepa original e a cepa da Ômicron, né? Lembrando que a cepa original foi aquela que causou todo aquele estrago, e a cepa da Ômicron é essa que causou agora, na virada do ano, ali, um número de casos muito grande. Muito grande. Né? Ela tem uma capacidade de contaminação bastante grande. Então, é muito importante que a gente faça essa vacinação. Daí a pessoa pode dizer, mas eu já fiz 4 doses da vacina, né? E está dentro do grupo lá. É essencial que você faça. Mas vou fazer 5 doses. Na verdade, você está fazendo a dose 2023. Né? E assim como qualquer outra vacina que é anual, né? Eu sempre utilizo a gripe como referência.
Como referência.
Todo ano você tem que fazer. Né? E eu acredito, né, que a vacina contra o Covid, e o Covid é uma doença que veio para ficar, né? Nós teremos sempre...
Sempre dissemos isso desde o início, né,
Luiz? Então nós, anualmente, provavelmente a gente vai ter que fazer esse reforço, ou essa modificação, ou essa vacina nova, uhum, para a gente manter essa doença estabilizada nos moldes que está hoje.
Essa vacina bivalente ela já está na segunda fase, podemos assim dizer. E como é que tem sido a procura, dentro do esperado, da expectativa, ou não, Eloir?
As pessoas estão bastante resistentes à aplicação da vacina. Há muita desinformação circulando, né? Então eu peço que aquelas pessoas que têm alguma dúvida, que não se baseiem em vídeos de redes sociais, e relatos de redes sociais. Entre se você quer pesquisar, né, pesquise em algum órgão sério, pesquise a Organização Mundial de Saúde, pesquise revistas científicas sérias, né, e aí você vai ter a tomar a sua decisão de fazer a vacina ou não. Eu sempre fui contra a obrigatoriedade da vacina. Eu sou a favor da vacinação e acho que as pessoas devem tomar a vacina, mas por livre e espontânea vontade, por consciência de que a vacina faz bem e que há um monte de desinformação. Então nós tivemos um pouco de resistência, mas nós conseguimos aplicar todas as 630 doses que chegaram na primeira leva para nós. Então a procura ela esteve abaixo, mas dentro do que esperávamos. Nós já esperávamos uma procura abaixo, né? Por isso, então, reduzimos a faixa etária para 60 anos ou mais. Eu não costumo assim, antecipar fatos, né? Mas eu aproveitar que já estou aqui na rádio, né? Então amanhã, a partir de amanhã, dia 14, também poderão fazer a vacina bivalente às gestantes e às puérperas. O que são puérperas? São mulheres que deram à luz há 45 dias ou até 45 dias. Essas são as puérperas. Elas devem procurar a sua unidade de saúde, as gestantes e as puérperas, a partir de amanhã, vamos deixar bem claro, e agendar a sua vacina, né? Por que que nós estamos trabalhando com agendamento ainda?
Eu ia perguntar isso.
Porque as doses continuam vindo em frascos de múltipla dose, né? Elas vêm com 6 doses em cada frasco. Então há necessidade, e o prazo de aplicação, se não me engano, são 12 horas. Então, para que a gente não corra risco de desperdiçar doses, de jogar dinheiro público fora, a gente tem essa preocupação de organizar grupos de 6 pessoas, a gente agenda todas no mesmo horário, faz a aplicação e depois abre um frasco novo. Então, há necessidade de agendar, tem essa facilidade de você fazer o agendamento em todas as suas unidades, em todas as unidades de saúde do município. Né? Nós temos 7 unidades vacinadoras, o ambulatório não vacina, porém a sala de vacinas faz essa cobertura para o ambulatório. Então não tem muita desculpa para que a gente faça essa vacina. Né? A vacina está aí, a vacina é gratuita e a vacina é segura. Então há necessidade de você pensar, né? Pesar o que você prefere. E eu vejo assim, quando há uma contaminação dentro da família, ainda pessoas que ficam, entram em desespero, né, porque estão contaminados, porque tem fulano que não pode pegar, porque tem uma insuficiência imunológica grande, porque pode prejudicar. Né? E o que a gente tem acompanhado das pessoas, não temos ninguém internado hoje no hospital, né, mas chegamos a ter algumas pessoas internadas. Então, o que a gente acompanha das pessoas que acabam internando por Covid e aquelas pessoas que, porventura, vêm a óbito, que infelizmente ainda temos pessoas que vêm a óbito, elas vêm a óbito com o Covid e não pelo Covid. Uhum. Né? Diferentemente do que nós tínhamos no início, a atuação desse vírus ela não é muito na parte do sistema respiratório, principalmente da parte pulmonar. Não há um comprometimento pulmonar tão grande como havia antes. Né, que você via, a pessoa internou com 60% do pulmão comprometido, com não sei, hoje ela é mais a nível de vias aéreas superiores, né, dá muita dor no corpo, coriza, dor de cabeça, enfim, uma febre. Então, as pessoas que têm vindo a óbito, estão vindo a óbito com o Covid, ou seja, elas têm uma situação de imunossuficiência, né, ou de comorbidade bastante séria, e que acaba contaminado por essa virose que vem prejudicar ainda mais o quadro e vem levando ao óbito. Então é muito importante que a gente proteja as pessoas que a gente quer bem, as pessoas que nos cercam. Né? Se você não quer fazer a vacina por você, faça pelos seus avós, faça pela aquele seu parente que está fazendo tratamento por câncer, faça pelas gestantes da sua família, enfim, há toda uma maneira de se cercar da contaminação do vírus.
Eloir, fazendo um apanhado geral, podemos assim dizer, em termos de população em Lagoa Vermelha, é grande o percentual de pessoas que não estão em dia com o seu cronograma de vacina contra a Covid?
É bastante. Né? Ainda até a segunda dose a gente tem um número bastante elevado, um número satisfatório. A partir da segunda, bastante difícil, as pessoas não procuraram. É bom a gente lembrar que não é só a vacina bivalente, nós ainda temos a outra vacina, né? Aquelas pessoas que não se enquadram nesses grupos prioritários para bivalente. Eu acredito que com o andar da vacinação, vai abrir para toda a população a bivalente também, eu acho que ao andar da carruagem, como assim se fala. Mas aquelas pessoas que de repente estão atrasadas com o seu calendário vacinal, com a sua vacina da Covid, podem procurar sua unidade de saúde, agendar sua vacina, fazer, né? Ela é de modo gratuito, né? E temos essa facilidade de ter em todas as unidades. Eu esses dias estava vendo, às vezes o Google manda as lembranças, né, de fotos.
Sim.
Né? Eu acho muito interessante aquilo, porque coisas... E esses dias ele me lembrou uma foto que foi tirada há 3 anos atrás, na primeira reunião que nós tivemos na formação do COI. Né? Uma reunião lá na Secretaria de Saúde, onde nós nos reuníamos para discutir a pandemia e os passos a traçar. E ainda estávamos descrentes de que a pandemia chegasse do modo que chegou até a nossa cidade. Né? Nós imaginávamos, nossa, uma doença que surgiu lá na China, não vai chegar aqui, ou se chegar, vai chegar bem. E uma foto de nós todos sorridentes ao redor da mesa, trabalhando ali, né, criando o comitê, já planejando ações, né, sem imaginar o que viria pela frente.
O que viria pela frente.
Né? Então, nós temos essa oportunidade agora de prever as situações. Nós temos as vacinas
Sim.
em nossas mãos. Né?
Essa situação de um atraso das etapas de vacinação é uma preocupação para a Secretaria de Saúde, Eloir?
É uma preocupação, né, Rudy, porque a gente não quer passar pelo que a gente já passou anteriormente. Né? Então, agora nós temos uma ferramenta de fato que atua, né, na prevenção. A pessoa contaminada não adianta ir vacinar. Né? A mesma coisa, às vezes, a gente ouve, a pessoa pisou num prego, tem que ir lá fazer a vacina do teto. Não vai resolver.
Tem que ter feito antes.
Exatamente. A vacina ela precisa de um tempo. A vacina é uma ferramenta preventiva. Né, para quando chegar a injúria, o tétano, a gripe, o Covid, quando chegar no teu organismo, já ter produzido barreiras para se defender. Né? Então, quando a pessoa... Ah, eu estou com Covid, não vai resolver. Estou com gripe, vou fazer a vacina. Não vai resolver. Né? Então, essa é a necessidade. Hoje nós temos essas ferramentas. Agora, a gente vê que surge também a questão da vacina da Mpox, da tal varíola dos macacos, que assustou bastante também. Já estão disponibilizando as vacinas. São 46 mil doses para todo o país, se não me engano. Grupos são bem restritos. Né? São questões assim, bastante peculiares de pessoas que vão receber a dose. Nós, em Lagoa Vermelha, talvez nem recebamos. Né? Nós temos que se enquadram aí nesse caso, nos casos da vacina da Mpox, um ou dois casos, e são pessoas que não aderem ao tratamento e provavelmente também não vão aderir à vacina. Então, é provável que nós nem recebamos essa aí, mas é uma ferramenta a mais que está chegando no mercado, que está chegando pelo SUS. Uhum. Né? Então, as pessoas que têm se enquadram nessa questão devem fazer uso dessa tecnologia, desse estudo que chega para fazer, prevenir. É bom a gente lembrar, né, o passado. Por que aumentou tanto a estimativa de vida dos brasileiros e do mundo em geral? Né? Se a gente pegar lá nos primórdios, lá você vai ver que a expectativa de vida era 36, 40 anos. Né? Por que aumentou tanto? Isso é devido às vacinas, né? Doenças que matavam pessoas muito, com muito brevidade, bem cedo, hoje não atacam mais. Então, há toda essa evolução e é compreensível que as pessoas tenham um pé atrás. Nós já passamos por isso. Inclusive, houve uma revolução das vacinas, né, e tudo mais. As pessoas eram contra, lá uma revolução lá no século passado. Então, sempre quando há uma tecnologia, há uma desconfiança, isso é normal. Mas aos pouquinhos a gente tem que ir vencendo essas questões aí para que a gente possa proteger o máximo de pessoas possível.
Com certeza. Já perdemos doses de vacina pelo prazo de validade que venceu e que não foram aplicadas, Eloy?
De prazo de validade, não.
Não.
Eu acho que não. Não tenho certeza, né? Mas pode acontecer sim.
Claro.
Pode acontecer sim. O que a gente vê? Quando a gente tem um estoque de vacinas que está próximo ao prazo de validade e vê que não vai aplicar, a gente entra em contato com a coordenadoria tentando remanejar essas doses. Vê municípios que estão precisando, né? que tenham já aplicado todas as doses e estejam precisando, a gente faz um remanejamento. Mas pode acontecer sim, de você ter que descartar doses aí vencidas. Porque o que não pode acontecer é aplicar a dose vencida.
Com certeza. Eloir, obrigado pela participação e que esse nosso bate-papo sirva aí de orientação para que as pessoas aproveitem o início da semana e se organizem quanto às suas vacinações.
Eu é que agradeço, Rudimar, a oportunidade. A tua rádio sempre esteve ao lado da Secretaria de Saúde em todas as questões de saúde e na pandemia não foi diferente. Utilizamos a emissora aí para muitas vezes levar informação à nossa população, então fica aqui de público o nosso agradecimento. Muito obrigado.
Muito bem, Eloir Morona, secretário municipal de saúde, iniciando a semana conosco aqui no Temática. Tem intervalo e já tem unidade móvel chegando por aqui.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Suzana Presentes informa.
Hora certa.